Apenas voltando a três versículos aqui, da porção anterior, os versículos 24, 25 e 26 do capítulo 11, nós vimos a semana passada sobre essa oração de erguer o monte, lançar-se ao mar, e de como depois isso aqui vai, inclusive, ser feito por aqueles durante a grande tribulação que irão orar a Deus, e Deus vai responder também, vai cuidar deles, vai abalar a terra, vai fazer muitas coisas atendendo às orações daqueles que irão passar pela grande tribulação, que serão os judeus, o remanescente de judeus fiéis. Mas aqui tem um versículo que às vezes pode confundir, que é o 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E muita gente faz confusão com esse versículo. E aí pede uma Ferrari, pede um helicóptero, pede para viver sem trabalhar, pede qualquer coisa, achando que Deus vai então atendê-lo. Mas na realidade a gente tem que ler isso em conexão com 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, esse segundo a sua vontade é muito importante, porque, obviamente, Deus não é uma lâmpada mágica que você esfrega, sai um gênio e atende todos os desejos. Deus é um Deus que tem ordem, ele atende as orações, mas é segundo a sua vontade. Às vezes, Deus permite que nós recebamos algo pela nossa insistência, mas aí já não é segundo a sua vontade, mas acaba sendo pela sua permissão. E é apenas para nos ensinar como nós pedimos errado. Porque aí aquilo que nós pedimos, obviamente, só vai dar trabalho, só vai ter problema, e aí nós vamos descobrir que não era a vontade de Deus. Nós insistimos tanto naquilo e não era a vontade de Deus. Eu sempre lembro um irmão, uma vez nos Estados Unidos, me contou que havia lá um irmão que, quando nasceu o filho dele, o filho, o bebezinho, era muito doente, e ele e a esposa oravam insistentemente que Deus pudesse curar a criança, e a criança ia morrer, não tinha o que fazer. E foi tanta insistência que Deus permitiu que a criança saísse daquela situação. E anos depois, quando esse rapaz já era adulto, o pai dele dizia assim: eu não devia ter orado tanto, porque se tornou um marginal o filho dele, só veio a trazer tristeza e vergonha para a família e dores. Então, muitas vezes nós temos que orar, mas entendendo qual é a vontade do Senhor. Mas como que nós vamos entender qual é a vontade de Deus? Eu, quando eu era garoto, eu sabia até onde eu podia pedir as coisas para meu pai. Então, se tinha um menino rico que pedia sei lá, um carro, alguma coisa, eu sabia que não adiantava eu pedir, porque meu pai não ia ter condições de dar um carro, alguma coisa assim. Então eu tinha que pedir dentro das condições e da situação daquele momento. Então era importante que, para isso, eu conhecesse meu pai. E o cristão, ele anda, o cristão que anda em comunhão com Deus, ele vai conhecer qual é a vontade de Deus. E aí ele vai pedir segundo a vontade de Deus. Mas nós só sabemos, só conhecemos alguém quando nós andamos perto, né? Você nunca consegue escutar o que alguém está falando, se ficar muito longe, tem que andar perto, andar próximo. E assim é com Deus também. Se nós andamos próximos, em comunhão com Ele, constantemente, com a Sua palavra, nós vamos ter esse discernimento, essa inteligência espiritual, para saber pedir conforme convém. E o outro versículo aqui, que é apenas lembrando esse 25: quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Isso aqui eu entendo que pode ser interpretado de duas maneiras, porque nós sabemos que o cristão, quando ele creu no Senhor Jesus, ele foi perdoado de todos os seus pecados. Tanto é que nós não encontramos, a partir de Atos, um convertido pedindo perdão. Aqui ainda é o Evangelho, ainda é uma época antes da consumação da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. E esse perdão também pode ser um outro tipo de perdão, né? Porque a Bíblia, nós encontramos dois tipos de perdão na Bíblia. Nós encontramos o perdão administrativo, vamos chamar assim, e o perdão judicial. Quando Deus nos perdoa de todos os nossos pecados, no momento que nós cremos em Cristo, nós estamos totalmente perdoados, porque os nossos pecados foram todos lançados na cruz do Calvário. A partir daí, nós só precisamos confessar os nossos pecados. Porque lá em 1 João ensina que nós confessamos os nossos pecados, temos um advogado perante o Pai, o qual é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, esse perdão nós já temos. Ele está disponível para o crente. O que nós fazemos é confessar quando nós pecamos. Mas aqui é um perdão de uns para com os outros. É um perdão administrativo, um perdão, vamos dizer assim, na horizontal. E é como, por exemplo, quando a assembleia, um irmão que cai em pecado e é colocado fora de comunhão, em disciplina, depois disso ele se arrepende, ele fica entristecido, ele mostra, dá provas de arrependimento, aí a assembleia o restaura. Essa é uma forma também dele estar sendo perdoado, mas não diante de Deus, porque o perdão de Deus ele já tinha quando creu em Cristo. Mas um perdão administrativo. Então, esse é o perdão horizontal, quando eu perdoo o meu irmão, e obviamente eu tenho benefícios quando eu faço isso. Eu não sei se algum irmão poderia explicar melhor do que eu isso daí.
Talvez um versículo que ajude nisso é Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, esse perdão que nós praticamos por termos sido perdoados, não para sermos perdoados, mas por termos sido perdoados. É diferente da lei, quando era uma relação de causa e efeito. Eu precisava perdoar para ser perdoado. E agora nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. E porque fomos perdoados, nós perdoamos. Não para receber alguma coisa em troca, mas porque nós já temos esse perdão.
O perdão judicial, se nós podemos chamar assim, esse já foi, de uma vez por todas, expiado. Então, o crente, ele não tem mais, não tem que pedir um perdão do qual ele já foi perdoado. Esse é o perdão judicial, né? Não pesa mais pecado sobre o crente, e ele então, no momento que ele creu no Evangelho da sua salvação, então ele foi selado com o Espírito Santo, e ele então está salvo, ele tem a vida eterna, e ele não entra mais em condenação. Isso nós vemos em muitos versículos dentro da Bíblia, de João, principalmente, nos fala muito disso. Então, esse perdão, né, judicial, realmente nós já fomos perdoados de uma vez por todas. Agora, do que está nos falando ali é realmente de um perdão administrativo, uma coisa que nós, não porque nós estamos salvos e temos o Espírito Santo estamos prontos para entrar no céu a qualquer momento, sem mancha, sem nada, não é por isso que nós não pecamos. Nós sabemos muito bem, né, que nós pecamos. Vamos ler em 1 João novamente, no capítulo 1, no versículo 6, podemos ler o 5 também. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa é uma primeira parte que nós precisamos mencionar, porque aqui não é como nós andamos, mas onde nós andamos, nessa passagem, até o versículo 7. Nós andamos na luz. Mas é um fato que nós pecamos, e nós pecamos na luz. E Deus, ele sabe que nós pecamos. E nós estamos na luz, como ele está na luz, e nós pecamos na luz. E daí no versículo 7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós podemos muito bem pecar, né, contra um irmão, e um irmão pecar contra nós. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso não quer dizer que cada vez que nós pecamos, há uma aplicação desse sangue para esse pecado. Não significa isso. Significa que isso aqui é atemporal. Isso aqui está dizendo que o fato é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós estamos na luz, o sangue foi derramado, já perdoou esse pecado, e nós estamos na presença de Deus, mas podemos pecar, que é a continuação que nós vamos ler agora do versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. No versículo 8, nós vemos a raiz, né, do pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porque Deus diz que todos pecaram, e isso é uma verdade, isso é a raiz do pecado. Agora, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Isso nos fala de comunhão, porque nós, de fato, repito, pecamos, mas nós temos essa confissão diante de Deus, porque se nós não confessamos, esse pecado fica em nós, não judicialmente, porque isso já foi, de uma vez por todas, tratado com a morte de Cristo. Mas essa comunhão com Deus é interrompida, porque não há luz para nós. Nós estamos na luz, mas essa luz revela pecado, e nós então confessamos, e essa comunhão é restaurada. Essa comunhão com Deus. E se não dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Porque se nós dissermos que não, nós não pecamos mais, olha, isso não é verdade, porque Deus diz que sim. E nós estamos fazendo Deus mentiroso, porque ele diz que nós pecamos. E no capítulo 2... fala: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Deus é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e restaurar essa nossa comunhão. Agora, o versículo 2, o capítulo 2, versículo 1, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isso realmente é o normal do cristão, é não pecar. O normal dele não é viver em pecado como é o mundo, uma pessoa que não é convertida. O normal de um cristão é que ele não peca, mas esse acidente acontece na sua vida e infelizmente não é tão raro acontecer. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Esse advogado para com o Pai aqui é importante. No livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, nós vemos que Deus não perdoa pecados. Ele julga o pecado. Ele condena o pecado. O pecado não, na presença de Deus não existe. Não é para existir, não existe. Agora, nós temos um advogado para com o Pai. O Pai, sim. O Pai, nós nos aproximamos dele. Porque ele fala que temos um advogado, um intercessor. Essa palavra aqui é a mesma palavra de um consolador. E ele está na presença de Deus, ele vai na presença de Deus por nós. Então nós temos esse intercessor, esse consolador, que vai na presença de Deus por nós. E nós temos um representante. O Consolador, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Então isso é diante do Pai. E aí essa comunhão, né, é perfeitamente restaurada, porque nós temos esse intercessor. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação significa que Deus comprou o direito de salvar e o direito de perdoar. Então, isso é a propiciação. Deus comprou esse direito com o sangue de Cristo. E esse sangue está posto, né, nesse propiciatório, na presença de Deus, por todo mundo, ele fala. Mas não é que todo mundo está salvo, todo mundo usufrui, né, desse sangue. Ele está posto, ele comprou todos, mas ele não salvou a todos. Ele comprou o direito de salvar. E quem crê, então, é salvo. Então, essa palavra propiciação, esse propiciatório, né, onde é posto esse sangue, ele significa que todos foram comprados. Se todo mundo se converter, há sangue, o sangue é suficiente para todos. Mas não diz que todos, nós vemos por outras passagens, que nem todos foram salvos. Por quê? Porque falta esse elemento que se chama fé. Tendo fé em Cristo, então aquele sangue já está no propiciatório, Deus já comprou, já pagou o nosso resgate, comprou-nos, né, para Deus. E esse é o mesmo sentido que nós vemos naquelas parábolas do tesouro escondido. O homem vai... Ele não compra só o lugar onde está o tesouro, ele compra todo o campo, por causa do tesouro que estava ali. E assim também é esse sentido de... mas também pelos de todo mundo, ou seria mais correto, mas também por todo mundo. Ele comprou, então, esse direito, né, de salvar a todos, e os que creem são salvos, e esse sangue está posto, então, para todos, mas nem todos usufruem, né, do valor, né, que esse sangue tem. Então, nós estamos vendo que há uma questão nossa perante Deus que foi resolvida de uma vez por todas pela obra de Cristo, pela expiação que foi feita pelo sangue de Cristo na cruz. E também nós temos ainda essa questão de pecado em nós, que nós não saímos desse corpo ainda, então nós podemos sim pecar. E quando nós pecamos contra os outros, na presença de Deus, nós devemos pedir perdão para o nosso irmão, isso sim. Mas não a Deus, porque esse sangue já foi posto, né, nesse propiciatório, nós estamos limpos. Mas assim, nós, se alguém tem alguma coisa que seu irmão tem contra você, você pede perdão a ele. Mas se você tem alguma coisa contra ele, você deve perdoar. Na presença de Deus, por causa da consciência de estar na presença de Deus, com um espírito humilde, um espírito quebrantado, que sabe que nós ofendemos muito mais a Deus, que é o assunto do nosso evangelho, do nosso capítulo de hoje. Que nós ofendemos muito mais a Deus do que o meu irmão me ofendeu. Então eu olho na presença de Deus, como pai, eu não vou perdoar aquele irmão se eu devo muito mais que ele. Como aquele um que eu devia 50, o outro menos, né? E daí quando o Senhor perdoou a dívida dele, ele vai lá e pega o seu irmão pelo pescoço, por assim dizer, e fala, me paga o que você me deve. E o Senhor reprova isso, porque ele fala, eu perdoei muito mais o que você fez, e você não perdoa seu irmão. Mas tudo isso é uma questão de consciência e de voltar à comunhão, ter comunhão com Deus, reconhecendo humildemente que você deve perdoar seus irmãos, seu irmão, porque Deus perdoou muito mais a você. Então essa que é a diferença, né, de um perdão judicial, o qual já foi executado de uma vez por todas, e um perdão administrativo, que é nós podemos perdoar uns aos outros, andar em comunhão, e se nós entramos na presença de Deus, não devemos esquecer que nós temos que perdoar nosso irmão, porque o Pai, né, nos perdoou muito. Mas, lá voltando lá em Marcos, versículo 25 do capítulo 11, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então, administrativamente, praticamente, né, na nossa vida aqui, enquanto nós retemos o perdão, Deus também, o Pai também retém isso. Nós temos que tratar isso por causa de comunhão, por bênção, para sermos ouvidos na presença de Deus. Realmente, se nós praticamente não perdoamos os nossos irmãos, ele também não nos perdoa. Praticamente fica impedida, né, as nossas orações, fica impedida as bênçãos que Deus tem para nos dar. Se nós vamos agir por fé em alguma coisa, como ele falou aqui do monte, da figueira, vamos pedir alguma coisa diante de Deus, sem essa prática de pecado, nós não seremos ouvidos. Essa prática de perdão, né, nós não seremos ouvidos, praticamente falando.
Existe uma confusão na cristandade professante, que inclusive alguns crentes lavados pelo sangue são ameaçados de que se eles pecarem, eles perdem a salvação. Como a palavra como o irmão acabou de nos falar, e a palavra nos fala claramente, com uma só oblação, o Senhor Jesus, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Foi Deus que fez a obra, pela obra de Cristo, ele aperfeiçoou para sempre. Você olha para mim, vai ver só a imperfeição, mas quem morreu por mim foi Jesus. E ele foi a propiciação pelos meus pecados. E se a gente confundir filiação, né, e salvação, nós não vamos para lugar nenhum. Quando eu nasci na minha família, eu adquiri essa filiação naturalmente. Quando eu nasço na família de Deus, é Deus quem me coloca na família. Somos filhos agora, por adoção, em Jesus Cristo. Ou seja, a minha filiação eu nunca vou perder. como eu já disse, os cristãos pensam que se ele cometer um pecado, ele pode perder a salvação. Não é. Ele perde a comunhão, como nos foi falado. O pai pode dizer para ele: olha, filho, você errou, você pecou. Claro que o filho reconhece. E hoje você não vai jantar conosco. Vai ficar no seu quarto. Não é um castigo que eu quero mostrar por causa do pecado, né? Cristo levou os nossos pecados. Eu quero mostrar só que, apesar daquele filho ter sido desobediente, ter desobedecido ao pai, ele não perdeu a filiação. O pai ficou triste, ele perdeu a comunhão e ficou, o quê? Ficou lá no seu quarto. Não pôde gozar, como o irmão falou, não pôde desfrutar da comunhão, porque havia pecado. Né? E também um outro exemplo sobre a abrangência do sangue de Cristo, que comprou a todos, né? Como o irmão Mário mesmo nos deu o exemplo, que ficou gravado comigo, é que se eu hoje for fazer, eu resolvi fazer uma festa aqui no fundo, e conto as pessoas aqui e falo assim: bom, tem 40 pessoas, cada pessoa come 20 salgadinhos, faço a conta aí e vejo quantos salgadinhos eu vou utilizar para todos. Aí eu convido a todos aqui, olha, eu vou fazer uma festinha ali, todos estão convidados. Ou seja, eu fiz o suprimento para que todos que fossem até a festa pudessem comer tranquilamente. Só que muitos daqui não vão. Ou alguns, ou muitos, eles não vão. Tem outros compromissos, tem outras coisas para fazer e acabam não indo. Mas convidados foram todos. Né? A abrangência do sangue de Cristo então foi suficiente para comprar todos. Então, se a pessoa não crê, se a pessoa não for a essa festa, ela, não, né? Ela foi convidada, mas ela não crê. Né? Então ela não é salva. Mas o sangue foi derramado.
Existe uma outra situação também em que as orações não são ouvidas. Em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7, 1 Pedro 3, 7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, aqui falando, né, de outro caso de perdão, né, e de comportamento que impedem as orações. Se o marido não trata a mulher convenientemente, como ele deve tratar, com honra e com entendimento, né? Então, o que acontece com as suas orações? Para que não sejam impedidas as vossas orações. As orações dos maridos são impedidas diante de Deus. Judicialmente, não. É comportamental. É por causa de um comportamento que ele está tendo que Deus, então, barra de atender as suas orações. E aí, no caso de perdoar o irmão, né, é o que nós estamos vendo no nosso capítulo 11 de Marcos. Mas aqui é um outro motivo pelo qual nossas orações podem ser impedidas. Não deixa de ser importante, né, porque o nosso coração é tão duro, às vezes, que nós podemos dizer, mas então se não toca a minha salvação, se não, eu não sou afetado na minha salvação, então não importa muito se eu perdoo o meu irmão ou não, vai ser só uma questão de Deus não ouvir as minhas orações. Será que é pouca coisa isso? Será que ser impedido as nossas orações por qualquer motivo é pouca coisa, vivendo num mundo tal que nós vivemos? Eu acho que é de extrema importância confessarmos os nossos pecados, e confessar, porque por não confessarmos os nossos pecados a Deus, ao Pai, é que nós somos levados à queda. Porque nós temos um mau pensamento, deixa isso para lá. Vem partir o pão, sem se confessar, né, a si mesmo com o Senhor, sem tratar do pecado. Né. Interessante, vamos ler, está em cima da hora, mas em 1 Coríntios, capítulo 11, nos fala de algo interessante. Somente para ilustrar esse ponto da importância que é confessarmos, e uma vez que se nós vamos pedir algo diante de Deus, e sem nós perdoarmos os nossos irmãos, nós seremos impedidos de ser ouvidos. Isso então é algo de muita importância, nós perdoarmos os nossos irmãos, por vários motivos, que talvez se dê tempo a gente fala um pouco. 1 Coríntios 11, no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais... Então, é interessante isso, porque se nos julgássemos, no 31, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, é de extrema importância nos julgarmos a nós mesmos, confessarmos. Não chegar na ceia do Senhor carregado de culpa, de pecado. Não, é cada pecado, cada coisa que nós pensamos, ou agimos, ou fazemos, é confessar. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Qual era o julgamento que estava tendo aqui de perder a salvação? Não, ele está falando muito claramente no versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já dormem. Alguns o Senhor tem até repreendido com a morte, porque eles não se julgavam a si mesmos. E o que muitas vezes acontece é que se nós não nos julgarmos, e o Senhor está nos falando às vezes por fraquezas, por doenças ou qualquer situação na nossa vida, que não é uma lista completa também, né? O Senhor está nos falando alguma coisa e nós estamos, deixa para lá, isso não precisa julgar, não precisa... Não, ele está dizendo que podia chegar até a morte, isso é um pecado para a morte. Deus tem que tirar a nossa vida aqui. Sempre que fala dos crentes no Novo Testamento, né, fala que eles dormem. Não fala, não usa a palavra morte, mas usa a palavra dormir, que significa a morte do corpo. E por que que ele faz isso? Para que nós não sejamos condenados com o mundo, porque o mundo já está condenado. Então ele nos corrige, nos faz até chegar até o ponto de nos corrigir, até com a própria tirar a nossa vida aqui, né? Mas não mexe, não tem nada a ver com salvação, isso é apenas aqui, essa vida aqui nesse corpo. Então, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Dessa maneira aqui, com doenças, com fraquezas, com tudo. Porque nós estamos frequentemente nos julgando. E alguns, e se nós, né, não estou falando de ninguém fora de mim. Se eu não me julgo a mim mesmo, o que vai acontecer? Isso vai me levar à insensibilidade, vai me levar aos poucos a cair em pecado. E daí a coisa é pior, porque daí a assembleia tem que se envolver, muitas vezes até tirar de comunhão uma pessoa que pecou. E por que que ela pecou? De repente ela pecou? Não, não foi. Ele não julgou a si mesmo, não julgou seus pensamentos, suas atitudes. O Senhor começou a falar através de diversas coisas. Eu estava insensível e não confessei, não tratei com o Senhor. Então é muito importante, sim. E quando então tratarmos com o Senhor, confessarmos, saber que nosso irmão, eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, mas eu devo perdoar ele. Esse perdão é muito importante. Ele interrompe bênçãos de Deus para nós. E se eu não agir assim, se eu não perdoar, ele impede que eu receba de Deus aquilo que eu peço. E isso é muito importante na vida prática do cristão, na vida da assembleia. Muitas vezes uma assembleia pode ficar muito nervosa, os irmãos estão sempre se chocando, os irmãos estão sempre em desacordo. Por que que acontece isso? Porque não há essa confissão de pecado diante de Deus e porque não há perdão. Raiz de amargura é aquilo que destrói uma assembleia. Se nós permanecemos nessa raiz de amargura, nós continuamos nisso, nós destruímos uma assembleia toda. Porque certamente virão divisões, vai se fragmentando, nós já estamos fracos o suficiente para aceitarmos que mais alguma coisa ainda nos leve a maior fraqueza ainda. Então é muito importante esse aspecto do perdão de nossos irmãos. E confessar os nossos pecados. Estar na presença de Deus com uma consciência limpa. Não somente a consciência limpa, que já foi de uma vez por todas limpa pelo sangue derramado, mas a prática, o exercício de uma consciência limpa perante o Senhor e de comunhão com nossos irmãos e de perdão. E saber que nós fizemos muito mais do que nosso irmão. Nenhum irmão pode me fazer coisa maior do que eu já fiz na presença de Deus, na presença do Pai, na luz, fazer as coisas que são horripilantes na presença, na luz, fazendo isso. Então eu posso muito bem perdoar aquilo que meu irmão me faz.